Parlamento Europeu e a Europa Lisboa apresentam a História de...
De regresso à História de, esta semana, com a convidada Maria da Graça Carvalho, eurodeputada eleita pelo PSD.
Há pouco a Sra. Deputada referiu aquela sua experiência da dificuldade que teve dos meses que levou para desalfandegar da sua informação de trabalho para poder continuar a trabalhar quando regressou a Portugal, embora não esteja obviamente diretamente relacionado, mas esta dificuldade de certa forma liga-se a um outro dos trabalhos que a Sra. Deputada desenvolveu, um relatório que apresentou em setembro de 2010 relativo à simplificação do acesso aos financiamentos para a ciência e inovação. Ou seja, pelo que eu consigo perceber, até existe dinheiro para este setor. A Europa tem no seu orçamento inscritas verbas suficientes, se não estiver em erro, aquilo que me foi dito há pouco, eram 52 mil milhões de euros, que é muito dinheiro, de facto, e certamente dará muito jeito a muitos investigadores um pouco por toda a Europa. No entanto, a burocracia impede que essas verbas sejam utilizadas e o seu documento precisamente tenta acabar com essa situação.
Sim. O relatório é um relatório que dá sugestões, cerca de 70 sugestões, para simplificar o acesso aos fundos europeus de ciência e inovação, não só ao Programa 4. O Programa 4 tem 52 mil milhões, o atual, mas também ao futuro Programa 4, que começámos agora a discutir, mas também a outros programas de inovação. Há outro programa de inovação que é o CIP, o programa, o Instituto Europeu de Inovação, portanto, que são financiamentos extras a esses 52 mil milhões. E o que acontece, por exemplo, o programa quadro na verdade é executado quase completamente, 100%. Há uma grande capacidade de absorção por parte dos investigadores europeus e, portanto, por isso até estamos a lutar que no próximo quadro financeiro haja mais financiamento para o programa quadro. Mas o que acontece é, por ser tão complexo, só instituições com grande dimensão, com departamentos muito profissionais de economistas, de juristas, conseguem ter acesso a estes financiamentos. Portanto, isto prejudica muito as pequenas e médias empresas, prejudica muito as pequenas e médias instituições mais distantes de Bruxelas, que não estão tão treinadas nestes procedimentos extremamente complexos. Portanto, prejudica países como Portugal, cujo tecido é muito baseado em pequenas e médias empresas e universidades de pequena e média dimensão, comparadas com as grandes universidades europeias. Portanto, eu tenho grande esperança que o relatório seja aplicado. O relatório foi aprovado com o apoio de todos os grupos políticos, da direita à esquerda, foi muito bem recebido pelo Conselho e a Comissão já está a pôr em prática, e parte já no próprio 7º Programa Quadro e o resto vai ser no próximo Programa Quadro, no 8º Programa Quadro. E também espero que estas regras de simplificação depois passem para outros programas, que passem, por exemplo, para os fundos estruturais, para o CREM, porque eu fiz uma grande consulta para chegar a este relatório, consulta pública, mandámos cerca de 10 mil e-mails, fiz imensas reuniões por toda a Europa, com os reitores franceses, com os reitores flamengos, com as universidades britânicas, com setores industriais, a indústria de automóvel, a indústria aeronáutica, portanto, e fiz também muitas reuniões em Portugal, e os portugueses diziam que o programa quadro é muito complicado, mas quem nos dera a nós que o CREM fosse igual ao programa quadro. O CREM ainda consegue ser mais complicado. Portanto, a minha esperança é que estas regras de simplificação, ou se bem sucedidas nestes programas de ciência e inovação, passem depois para os fundos estruturais, porque aí sim há muito financiamento que não é utilizado. Em Portugal e nos nossos Estados-membros, na maior parte dos Estados-membros, as execuções são muito baixas. Há várias razões. Uma é a dificuldade em realizar o cofinanciamento nacional, mas a outra razão é a complexidade. E talvez a principal razão é a complexidade. A complexidade das regras dificulta o acesso ao CREM. E, por exemplo, o CREM, só que Portugal tem de contribuição europeia a 21 mil milhões de euros. Portanto, e aí uma parte substancial depende da vontade do país, mas o Estado-membro pode afetar grande parte do seu fundo estrutural à ciência, inovação, qualificação, ensino superior. E, portanto, aí há fundos, na verdade, que muitas vezes são desperdiçados e não se conseguem executar por causa da burocracia e da complexidade das regras.
Ou seja, tem que se tornar a União Europeia mais amiga do cidadão, mais próxima,
exato,
precisamente.
Exato.
Essa burocracia pode ser um dos fatores que leva a que a maioria dos cidadãos europeus não tenham presente essa noção de que são cidadãos europeus.
É. E é uma grande barreira à inovação. A inovação precisa de uma sociedade organizada, mas flexível. Descentralizada, flexível, simples. E nós temos a tendência para ter sociedades muito centralizadas, com uma grande burocracia, com grandes máquinas do Estado, e que, como consequência, há muitos regulamentos, legislações, por vezes regulamentos que são incompatíveis uns com os outros, e podemos aproveitar até esta situação da dificuldade e de crise económica para fazer uma grande remodelação dos nossos serviços públicos a nível europeu, nos vários Estados-membros, tornando-o mais eficiente, usando as novas tecnologias, mas usando as novas tecnologias não como uma nova camada de burocracia, porque as novas tecnologias por si não chegam, pode ser uma nova camada de burocracia e fica tudo o resto. Não, substituindo os procedimentos, os papéis, e, portanto, aproveitando a utilização das novas tecnologias para termos uma administração pública mais moderna, mais eficiente e com menos regras e menos entrave à atividade de cada um de nós e à atividade das empresas e do cidadão.
Outra das comissões da qual a senhora deputada é membro permanente é a Comissão SUR, a comissão que está a tratar das perspectivas financeiras da União Europeia após 2013, ou seja, na prática creio que será preparar o orçamento para a Europa após este período. Foi recentemente, muito recentemente, nomeada como co-relatora de um documento, precisamente de acompanhamento do 7º e do 8º quadros de financiamento, em que a sua atenção vai estar focada na elaboração deste relatório. Pois. Quais são os pontos que deverão ser realçados?
Eu fui nomeada relatora do PPE, pelo PPE, do orçamento da revisão do 7º Programa Quadro, ainda noutra comissão que é do orçamento atual. Portanto, eu faço parte como membro suplente do orçamento atual e do orçamento futuro pós-2013. E no orçamento atual, estamos neste momento a fazer a revisão intercalar do Programa Quadro e, portanto, vou estar, o PPE confiou-me essa missão de olhar para o orçamento, para a revisão do orçamento do 7º Programa Quadro. Temos também, fui também nomeada para um pequeno grupo de trabalho dentro do PPE que vai seguir toda a área de investigação, 7º Programa Quadro, a revisão e preparação do 8º, porque a preparação do 8º vai ter prioridades políticas, o próprio 8º Programa Quadro e depois as regras de participação e depois cada um dos subprogramas. E, portanto, vou acompanhar todo esse processo. Ora, eu, em geral, no atual orçamento e no orçamento futuro, tenho defendido uma maior ênfase nas áreas que, no fundo, vão ser a solução para a Europa, portanto, as áreas que contribuem mais para a competitividade da Europa. E essas áreas são, nomeadamente, tudo que tem a ver com a qualificação, que tem a ver com a ciência e com a inovação, com a educação. Tenho batido também para que os orçamentos traduzam as prioridades políticas, que nem sempre acontece. Nós, qualquer líder de qualquer Estado-membro ou das instituições europeias tem, por exemplo, o ambiente, a energia, as alterações climáticas, a ciência, a inovação como grande prioridade e estas áreas ocupam uma pequena percentagem do orçamento europeu. O orçamento europeu está essencialmente em duas áreas, a política agrícola comum e os fundos estruturais. Ora, os fundos estruturais também podem estar virados para educação, ciência, inovação, energia, alterações climáticas, assim como a parte da agricultura, não é? Portanto, eu não estou a dizer...
Estas políticas todas elas se intercruzam, ao fim e ao cabo, não é? Não há compromissos estancos.
Como a contribuição para a competitividade, a contribuição, medidas inovadoras, e assim como nos fundos estruturais. Portanto, estes são dois princípios horizontais que eu tenho nesta questão do orçamento atual e do orçamento futuro. Em relação à revisão do 7º Programa Quadro, eu acho que não deve haver mudanças drásticas a meio, mas que se deve corrigir o que não está bem, porque ainda nos faltam até o fim de 2013, depois há alguns projetos que vão ser executados até 2015. Portanto, temos vários anos pela frente, há muito dinheiro ainda por executar e são anos complicados para a Europa, e, portanto, um programa quadro bem financiado e eficiente é muito importante. E devemos olhar para os temas, porque o programa 4, quando foi desenhado, foi antes da crise, foi antes de nós termos uma estratégia europeia para a energia e alterações climáticas, e portanto temos que aqui adaptar os temas às novas realidades. Foi antes dos nossos líderes terem a consciência de que a indústria era fundamental para a competitividade a nível global. Alguns tinham, mas a maior parte estávamos num processo de grande desindustrialização da Europa. Neste momento há a consciência de que isso não foi bom para a Europa e, portanto, há aqui uma maior ênfase para todo o setor industrial que é preciso reajustar no programa quadro. Depois temos que olhar para os instrumentos e alguns que não estão a funcionar tão bem, mudá-los para funcionar melhor. Temos que introduzir as medidas de simplificação. Para o 8º programa quadro podemos fazer mudanças mais drásticas, é um novo programa. Eu defendo uma grande ligação entre todos os programas na área do ensino, investigação científica e inovação. E depois uma drástica simplificação da estrutura, muito menos instrumentos. O 7º programa 4 tem imensos instrumentos, portanto eu defendo a existência de menos instrumentos, talvez 3, com uma grande base científica. Outro onde muito ligado às prioridades da indústria, e um terceiro na área dos desafios societais. E, portanto, diminuir a multiplicidade de instrumentos, de subprogramas que neste momento existe e que torna difícil saber onde é que é o melhor.
Então, questão de simplificação, como é óbvio.
Simplificação não só nas regras administrativas e financeiras, mas na própria estrutura. Ter uma estrutura simples do programa 4. Também defendo o aumento do programa 4, do 8º em relação ao 7º. Há um ponto que eu penso que é o mínimo que deveríamos exigir. O 7º programa 4 tem 52 mil milhões, mas cresce ao longo dos anos. Há um último ano tem 10 mil milhões. Eu acho que nunca devíamos baixar abaixo dos 10 mil milhões, e portanto isso significava pelo menos 10 mil milhões vezes 7 anos, 70 mil milhões. E, portanto, pelo menos essa é a primeira base de partida. E portanto, estamos entre isso e duplicar o programa quadro. Há uma margem em que estamos a defender entre os 70 e os 100 mil milhões para o programa quadro, isto não incluindo os programas de inovação e educação. Portanto, só para o programa quadro. E é essa a margem em que estamos, eu pessoalmente estou a tentar defender nestas comissões a que pertence.
Nestas negociações, ou seja, há que preparar de facto a Europa para aquilo que já foi classificado como a terceira revolução industrial. A revolução desta vez não com base no carvão, não com base nos combustíveis fósseis, mas nas energias limpas.
Nas energias limpas, as tecnologias limpas. Isso foi, eu escrevi em 2008 um paper com um artigo científico com o Sr. Jeremy Rifkin, exatamente a falar na terceira revolução industrial, de uma combinação das tecnologias de energia limpas, muito baseado nas energias renováveis e no armazenamento através do hidrogênio, armazenamento de energia através do hidrogênio e a ligação às tecnologias de informação para a questão das redes inteligentes, e portanto descrevemos todo um modelo de sociedade baseado nessas novas tecnologias de energia e de tecnologias de informação. E foi exatamente a partir desse paper que esta nossa declaração, feita por mim e por mais colegas meus dos vários grupos políticos, que fizemos antes do Conselho Europeu de 4 de Fevereiro, exatamente a pedir aos líderes europeus que formulassem uma nova visão e uma nova revolução industrial, porque estamos a precisar de uma nova revolução industrial na Europa, que ponha os interesses da indústria em primeiro plano, uma indústria inovadora e eficiente do ponto de vista dos recursos, não só da energia, mas de todos os recursos naturais que utiliza.
Não vou perguntar-lhe como foi a sua adaptação a viver em Bruxelas desde que veio para o Parlamento Europeu, porque já residia em Bruxelas, mas calculo que, apesar de certamente trabalhar muito na Comissão, veio a deparar-se com um tipo de trabalho completamente diferente daquilo que fazia antes como consultora.
Sim, o trabalho do Parlamento e da Comissão são diferentes, no sentido em que o trabalho do Parlamento exige muitas deslocações. Temos uma semana em Estrasburgo, as outras semanas são em Bruxelas. Temos as delegações internacionais, eu sou presidente de um comitê da África, Caribas e Pacífico, portanto temos várias reuniões relacionadas com esse comitê. Eu sou presidente do Comitê de Desenvolvimento Económico, Finanças e Comércio Externo das Relações UE-ACP, e portanto também tem várias reuniões fora da Europa, e portanto há muita deslocação. Temos uma atividade muito grande de reuniões. É um trabalho muito intenso, enquanto que o trabalho na Comissão é um trabalho mais de análise, vamos o que eu estava a fazer, análise, escrita, concentração. Aqui temos um dia muito diversificado, mas geralmente os deputados trabalham muito. Eu começo tipicamente o meu dia sempre às 7h30, geralmente tenho já reuniões às 8h. E depois acabo as reuniões tipo 6h30, 7h, ainda aproveito para receber pessoas até 8h30, pessoas que pedem para ser recebidas, e a partir das 8h30 começo a preparar o dia seguinte e a ver os e-mails e a ler, e portanto geralmente acabo às 10, que é o último transporte, temos transporte que nos leva à casa às 10 da noite, e por vezes ainda continuo a ler coisas em casa. Portanto, são dias muito de 14 horas diárias. Depois há toda a preocupação de levar tudo o que precisamos para Estrasburgo, e as semanas em Estrasburgo, por vezes ainda são, os dias em Estrasburgo ainda são mais longos, porque temos plenário até à meia-noite, muitas vezes os nossos temas são tarde, tenho falado várias vezes em plenário perto da meia-noite, e portanto é pesado até do ponto de vista físico, portanto toda a deslocação, toda esta organização, toda a logística que é preciso organizar para, com vários sítios, com vários locais de trabalho, é preciso ser muito organizado, e isso é uma responsabilidade adicional que temos em relação ao trabalho de concentração exigido aqui no Parlamento.
Consegue ter alguns momentos para respirar, para aliviar, de certa forma, a pressão?
Tenho, geralmente, ao fim da tarde, tento ir meia hora, três quartos de hora ao ginásio, para não estar sentado o dia inteiro. Às vezes, a hora do almoço, tento, quando está bom tempo, que muitos dias que estão bom tempo, andar tipo 20 minutos. Temos um parque muito bonito aqui perto do Parlamento, e pelo menos andar a pé à volta do lago do parque durante 20 minutos, mas tirando isso é raro. É raro ir ao centro da cidade ou ter outra atividade, que é, na verdade, uma atividade muito absorvente. Claro que depende das causas a que o deputado se dedica, portanto, eu escolhi estas causas, estes assuntos que me dedico e que sigo. Talvez pudesse ter escolhido menos, mas penso que é a minha obrigação. Eu tenho uma formação técnica que me facilita seguir estes dossiês e, portanto, acho que é uma contribuição para o meu país estar aqui e pôr esta minha formação técnica ao serviço de uma legislação melhor e que servir melhor os interesses de Portugal. E, portanto, custa-me deixar passar ao lado um dossiê que eu estou muito dentro do assunto e não estar envolvida nele e a discutir e a defendê-lo, e, portanto, tento abarcar os dossiês todos da minha área, e o que por vezes é um bocadinho difícil. Exatamente. Mas tento.
E tendo em conta também que o Parlamento Europeu tem cada vez mais um papel preponderante na vida do dia-a-dia de qualquer cidadão.
Sim, tem cada vez mais competências, não é? Nomeadamente a energia, que não era uma competência europeia, agora com o Tratado de Lisboa, está no Tratado de Lisboa, a construção do Espaço Europeu de Investigação está no Tratado de Lisboa, a política do espaço e a política científica do espaço está no Tratado de Lisboa, portanto, cada vez a Europa tem mais competências e, portanto, tudo áreas em que eu domino e, portanto, que eu tento seguir e tenho feito tudo para seguir.
Vamos terminar esta nossa entrevista, então, com o nosso questionário, as perguntas breves, com uma resposta breve do lado dos eurodeputados. Começo por perguntar, doutora Graça Carvalho, qual é para si a sua maior qualidade?
Persistência. Penso que sim.
E qual o seu maior defeito?
A persistência, por vezes, pode ser uma qualidade ou um defeito, quando se torna uma teimosia. Também diria isso, também pode, exagero, ser o meu maior defeito.
Qual é a sua ideia de felicidade?
Paz, ausência de dor, saúde.
E qual é para si, qual seria para si a maior das tragédias?
Um mundo em guerra e em conflito.
O que mais aprecia nos seus amigos e nos seus inimigos?
Lealdade. Nos amigos. Nos inimigos, nunca tive propriamente inimigos. Eu sei que... Não, acho que não tenho propriamente inimigos.
Não consegue identificá-los, pelo menos. Ainda bem, é um bom sinal. Onde gostaria de viver?
Gosto muito de Lisboa.
Qual é o seu compositor favorito?
Talvez Mozart.
E o seu pintor favorito?
Muitas. Talvez a Paula Rego.
Qual é para si o seu escritor favorito e o livro que marcou a sua vida?
Há muitos, mas há um que eu me lembro muito, que li muito jovem, do Graham Greene, O Fator Humano.
O filme ou o realizador que mais a marcaram, que mais gosta?
O filme, talvez O Paciente Inglês. Há realizadores, há muitos, mas se eu tivesse que escolher, muito do Tarantino.
Qual é o livro que tem neste momento na cabeceira da sua cama?
Há um livro que eu releio muitas vezes, porque acho histórias maravilhosas, de um jornalista que já faleceu, que é o Ébano, do Kapuscinski, sobre histórias em África, de revoluções, de convulsões políticas, e que eu acho muito interessante.
Neste momento está a ler algum livro, ou é esse neste momento o livro que lê? Qual é?
Não, estou a ler A Passagem para a Índia.
Qual é a sua palavra favorita?
Talvez paz.
Qual é para si a sua fonte de inspiração, a personagem histórica que mais admira?
Personagens históricas que mais admiro, talvez os navegadores portugueses, seu conjunto, pelo espírito de descoberta, está um pouco relacionado também com a minha maneira de ser, pela audácia, a coragem. Não ter medo do desconhecido, a organização e a persistência, não é? Porque só com muita organização e com muita persistência se conseguiu fazer o que os portugueses fizeram.
Alguma personagem histórica que despreze particularmente?
Todos os ditadores, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, por aí fora.
qual é o seu lema de vida?
Talvez o espírito de aprendizagem em todas as situações da vida, tirar algo para enriquecimento pessoal, ter sempre partido daquilo que posso aprender, novas vivências e de me enriquecer.
Sra. Deputada, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e continuação de bom trabalho.
Muito obrigada. Obrigada.
Um programa da Europa Lisboa em parceria com o Parlamento Europeu.